Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Hello! Estamos ao vivo, enquanto o Liber está acendendo alguma coisa que eu não sei o que é.
A luminária, cara, eu esqueci de acender a luminária.
Ah, daí melhorou.
Aí eu fico visível, né? Não fico uma sombra.
Melhorou, melhorou.
Olá, vocês! Oi. Boa noite, Brasil!
Olha, e tem uma galera que já tá falando coisas. Não vou conseguir ficar na live, mas... Olha, se não se compara a Shakespeare, daí aí é difícil.
Peraí, calma, tô
porque
chegando.
Porque o Shakespeare tá aí faz... Nossa. 600 anos, né? 500 anos. Né?
Nossa, bastante comentário. Calma. Boa noite, pessoal. Caramba, agora tô me assustando aqui.
Pois é, né?
Peraí, como é que é? O Alan Moore é um dos maiores escritores da história da humanidade ou ele não se compara a Shakespeare? Primeiro a gente tem que ver se Shakespeare era um grande escritor da humanidade, né, cara?
Ah, mas tá aí, né, cara? Tá aí faz 500 anos, né? O Shakespeare é 1600 e uns quebrado, né? Tá aí quase 600 anos, né?
Cara, o Alan Moore é muito bom, o melhor roteirista de quadrinhos, na minha opinião, mas não se compara aos grandes nomes da literatura, como Shakespeare, Tolstói, Austen, Dickens, Mann e muitos outros. Não sei, né, cara? É que acho que essa coisa da comparação com outros autores é tão... Como é que eu não sei, cara.
Subjetivo, né?
É, porque tem livros que você vai pegar, bicho, você fala assim, você acho que você pode medir pela crítica geral, né? Tem uma crítica literária, a gente pode debater valores, pode debater várias coisas, parâmetros, né? Podem ser todos debatidos, acho que sempre é válido. Mas a real que, pô, cara, se o cara faz um livro que você lê e muda o teu jeito de enxergar o mundo, velho, que você não enxerga mais o mundo do mesmo jeito, que você te dá um estalo, faz você reinventar como ser humano, esse cara, de alguma forma, né, tem um peso aí. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rosana Moro. Oh. Tudo bem?
Oh.
Fala da onde, Rosana?
Rosana Moro que está... Rosana, você veio da caravana de onde? Ó, oh, dá pra você ouvir a caravana rindo aí ao lado.
A caravana da coragem, ela tá aqui do lado rindo. Lembra da caravana da coragem?
Claro, dos Ewoks.
Tava na expectativa de falar do Barbudão Ranzinza.
Ah, é, falando que o Mozart é melhor que Alan Moore. Eu acho que tem uma questão do tempo, né? O Shakespeare tá aí há tanto tempo que deve ter alguma coisa de bom, né? Talvez daqui a 300 anos, se alguém ainda lembrar do Alan Moore, talvez ele seja bom também, né?
É que o Alan Moore é legal de pensar a história dele, cara. Claro, isso é, o propósito aqui dessa conversa não é fazer um super apanhado, a gente não fez uma puta pesquisa sobre a história do Alan Moore e tal. Mas eu me lembro que quando começou a sair, quando ele começa a publicar as histórias dele lá no Monstro do Pântano, o referencial que eu tinha como leitor um pouco antes dele era o Chris Claremont, que era aquele cara verborrágico. E a gente até por um tempo ficou com essa ideia de que o bom roteirista é aquele roteirista verborrágico, né? Tanto é que o Monstro do Pântano também, né? Tem caixas de texto gigantescas, assim. Tem uma... Eu gosto da tua cara, Escama. Compartilho desse sentimento. Que eu adoro o Monstro do Pântano, cara. Eu acho que o Monstro do Pântano é histórico. É histórico, assim. Mas... Cara, tem horas assim que você tá lendo aquilo, ele tá lá com aquela poesia. Ah, fulano navegava pelo meio do pântano. Seu bastão entrava na água. Plip, plop, plip. Ah, a luz cristalina do orvalho sobre os crisântemos refletia a pálida ao amanhecer. Cara, tipo assim, é bacana, mas você tem que estar na vibe.
E, é difícil, cara.
E o Alan Moore, mas o Alan Moore vai além disso, né, cara? Que eu acho que ele escreve muito bem e ele vai muito além disso, cara. O cara,
ele tem ideias muito boas, né?
Cara, ele domina ideias. A linguagem pra caralho, assim, cara.
Ah, porque tem escritor... Isso eu aprendi com o Fábio Luciano. Você chegou a conhecer ele?
Fábio Luciano...
Ele tava na tua turma, não? Do mestrado, não? Que escreveu sobre o H.G. Wells.
Cara, eu não sei, não tô lembrando agora, mas a minha cabeça não tá a melhor do mundo.
Enfim, eu fui na banca dele do mestrado e ele falou que o H.G. Wells não é o melhor escritor. Ele não escreve tão bem assim, mas ele tem ótimas ideias. Então, né?
Cara,
tem isso aí a ver também, né?
O Lovecraft, cara, eu acho ele um escritor horrível. Horrível, Lovecraft. Eu leio os textos, ele super exagera com aqueles adjetivos. Cara, tudo que ele fala tem um adjetivo na frente, ou dois, é enrolado. Mas de novo, né, cara, a atmosfera e as ideias que o maluco criaram, bicho.
Tipo... tipo o Tolkien.
É o Tolkien. Tolkien
também, pô.
Só que o Tolkien... Assim... O Tolkien é... vai ser, você vai despertar discórdia aqui, cara, dizendo que o Tolkien não escreve bem.
Não, 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 mas eu tô dizendo que eu adoro o Tolkien. Mas ele tem uma, um tipo de escrita verborrágica também.
Descrição, né?
O Tolkien tem aquela coisa... Então tinha uma pedra. A pedra, ela era vermelha por um lado, rosa pelo outro. Embaixo tinha um pouco de areia, mas também tinha terra. Do lado setentrional, porra, também não precisa tanto, né?
Sim.
Não precisa tanto. É verborrágico também, mas é sensacional, né?
Não.
O Tolkien eu adoro, é sensacional, um dos melhores, mas é verborrágico.
Não, e uma das coisas que eu acho incrível do Alan Moore, que a gente tá começando aqui agora, né? Mas o pessoal vai comparar ele com Shakespeare, com Charles Dickens.
É.
Ninguém vai comparar ele. Né? Por que que não compara ele com o Jim Starlin, cara? O Jim Starlin também era roteirista e ainda desenhava. Aí, ó.
E é bom, e eu gosto bastante de Jim Starlin.
O Stan Lee também é roteirista, cara. Você, você não compara o Alan Moore com... Você pensa, ah, vou comparar com sei lá, é, Charles Dickens, né? Mas assim, porra, por que que você não compara com o... Cara, o próprio Will Eisner, que é o bacanão.
Aí, ó, aí sim, aí o Samuel mandou bem. É, o Alan Moore é mais importante que o Will Eisner? Eu acho que não. Eu acho o Will Eisner o cara mais importante. Aí, claro, vai de você... Independente da obra, né? Eu acho que pelo que ele fez na década de 40, o Alan Moore é mais... O Will Eisner é mais importante pra mídia, para o meio, do que o Alan Moore, né?
Cara,
é
que daí a gente tem que...
Eu acho.
Teria, acho que a gente precisaria fazer é estabelecer como que a gente mede importância.
É.
Primeiro é isso, pra gente... O que é a medida de importância? Né? Vocês estão me vendo ainda? Então,
sim, sim.
Deu uma, virou uma firulinha aqui, eu pensei que eu tinha caído. Mas assim, porque, por exemplo, o Will Eisner, porra, o nome dele tá no Prêmio Moore, né? No Prêmio Moore, que eu falo, é Moore com um O só, né? O prêmio maior que existe, assim, né? O Prêmio Eisner lá. Só que a gente tem que lembrar que o Eisner antes teve outras premiações que tinham nomes de outros, né, quadrinistas. O Eisner, assim, tipo, ele entrou depois, assim, porque, tipo... Já, acho que tinha do Kirby, acho que tinha... Que daí o que ficou foi
mas
o Mas
eram bem menores, né?
É, não, eram outras propostas, mas assim, a minha pergunta, o que eu quero dizer, não tô querendo, é que eu não sou o baba-ovo idólatra do Eisner que eu deveria ser, né? Que todo mundo é Eisner, Eisner, Eisner. Mas assim, se você pegar a geração, o Lourenço Mutarelli, ele foi super influenciado pelo Eisner. História do
Maurício Bolau, de Souza, né?
É, o Maurício... Cara, toda essa galera foi super influenciada pelo Eisner e influenciou outras pessoas. Mas o Alan Moore, cara, quantas pessoas pegaram o gibizinho do Alan Moore nos anos 80 e o cabeção delas fez... Porque assim, a gente vai falar do Eisner, sim, contrato com Deus, os formatos, o próprio livro
sobre quadrinhos, né?
Dele, né? O Spirit, mas o próprio livro sobre quadrinhos dele, quadrinhos de arte sequencial... O cara falando, não... Tipo, o Will Eisner, ele tem um peso gigante. Não é que... Agora, por exemplo, você pega o Alan Moore, pega o Watchmen, cara. A gente estava acostumado a ver historinha de super-heróis. Super-herói, tipo bonequinho, né? Brigando com o vilão. O cara me joga, literalmente, ele tasca o Watchmen na nossa cabeça, velho. Tasca o Watchmen na cabeça. E o Watchmen foi tão foda, cara, que a galera hoje... Tá começando a entender que o Rorschach não era um cara pra você admirar. Que por anos o Rorschach era o meu favorito do Watchmen, porque ele é foda, velho. Ah, ele foi pro presídio e matou todo mundo. Rorschach. Aí passou anos pra gente começar a entender. Não, peraí, o Rorschach era uma das críticas. O Rorschach não é um cara pra você admirar. Então assim...
É, mas isso foi... O mundo mudou, né?
Sim.
A gente... Quando o Alan Moore escreveu o Watchmen, ou quando ele chegou pra gente, né? O mundo tava numa ascendente de esperança.
Sim.
Só tinha um lugar que tava sem ascendente de esperança, que era a Inglaterra da Margaret Thatcher. Com o ultraliberalismo da Thatcher e os Estados Unidos com o Reagan. Então, assim, o Brasil tava muito bem, né? Cara, a gente tinha acabado de sair da ditadura militar. Porra, que tesão. Então é claro que... Uma figura como o Rorschach, a gente não tinha como entender ele mal, Porque a gente não tava vivendo aquilo mesmo, né? A gente não enxergava hoje que a gente tá vendo esse ressurgimento dessa coisa meio nazi-fascista. Você vê que aquele personagem, aliás, boa parte dos super-heróis...
Aliás, né, se a gente for olhar lá a minissérie Watchmen da HBO, não sei se tu assistiu.
Não assisti. Travou o meu HD, se me passou, mas meu HD pifou e eu fiquei sem.
Cara, a minissérie da HBO eu acho do caralho, né? Assim, o Tony tá certo, eu concordo com o Tony, ele é verborrágico. Mas ele é verborrágico quando lhe convém, né? Tem umas coisas que a gente ainda vai falar aqui nesse programa, mas a série eu ia falar que é sensacional e é muito bacana que o grupo terrorista do mal... São as pessoas que são inspiradas pelo Rorschach, né? É a galera derivada da Ku Klux Klan, racista, que usa a máscara do Rorschach. Então eu acho isso, porra, cara, foi uma boa sacada. Aquela série é uma pérola, cara. Aquela série é uma das melhores coisas, né? Derivada de quadrinhos.
Ó, o Ângelo tá falando que o Alan Moore não curte hoje em dia tantos quadrinhos, né? Daí ele fica falando que os leitores são a massa de moribundos em busca de saudosismo. O Alan Moore também é chato pra cacete de vez em quando, né? Cara, também quer chamar uma atençãozinha.
Cara,
que ele não esteja errado, né?
Eu não sei se ele tá certo ou errado. Eu acho que o Alan Moore, ele tá naquela esfera do popstar, velho. A gente vai ter de quadrinhos, popstar de quadrinhos, acho que você tem o Neil Gaiman e você tem o Alan Moore. Esse popstar que eu falo assim, da galera, se você falar o nome dos caras, é o pessoal que... Que não tá
Frank muito... Miller também, né?
Frank Miller também, mas acho que o Alan Moore, porque o Alan Moore, ele envereda muito pro lance da literatura, ele lançou aquele Jerusalém agora, ele tá com umas outras mídias, e ele tem essa questão de crítica cultural que ele faz, que a gente pode até discutir se o que ele tá criticando tem muito fundamento ou não, mas ele tem os seus pontos. E o fato dele não ser um vendido pra indústria, cara, dele não querer o nome dele naqueles filmes, cara. Ah, puta que pariu, velho. Isso daí você tem que...
O cara fala, eu não vou ficar rico. Eu abro mão de ficar rico. Se você olhar o parceiro dele no V de Vingança, que é o David Lloyd, que tá sempre aqui no Brasil, o cara tá rico. Com um filme, ele ganhou sei lá quantos por cento, sei lá quanto dinheiro, ele passa a vida tomando uísque. E não faz mais nada. Saca? Qual que foi a... Ele não faz nada, ele só toma uísque porque ele ficou rico. Uhum. E o Alan Moore abrir mão é muita hombridade, né? Fala, não, eu tô criticando, então vou ser honesto o suficiente pra abrir mão.
Cara, isso é do caralho, velho.
Isso é do caralho, não tem como...
Né?
Não tem como negar, né? Diga.
Não, é que só o Tony ele tinha perguntado do Grant Morrison. Mas isso tá ali pra baixo.
Mas tá pra baixo, calma. Tá
pra baixo, vamos por partes.
Já chegamos. Vanderlei, essa camiseta eu comprei faz muitos anos. Eu acho que nem existia essa marca que você está falando aí do shopping. Que eu esqueci o nome. Eu até poderia falar a marca, mas eu esqueci mesmo. E não, eu comprei há muitos anos. Faz uns 10, pelo menos. Então não existia ainda. Aqui a Noite do Alan Moore.
E aqui mesmo.
Que o Christian colocou.
Só com barba.
Aí o Sartre falou... É verdade, tá na hora de cortar a mim. Que o Frank Herbert do Duna também... Eu acabei de ler Duna. Eu terminei de ler ele, acho que antes de ontem. Não, no domingo. Terminei de ler no domingo. E é verdade, cara. Extremamente didático. Mas o Frank Herbert, ele ainda coloca umas palavras que você não tá esperando ali. Mas mesmo assim, é extremamente didático. E tem umas horas que é chatinho. Mas eu amei. Eu amei. Assim como o Tolkien. Você reconhece que tem um exagero de certas... Né, ficar narrando e narrando explicação, mas você gosta do mesmo jeito, né? Aqui o Rony falando que é verdade, né? Não precisa comparar com ninguém mesmo.
Mas é que quadrinista é foda, né, cara? A gente quer ver quem que é o mais forte, o Thor ou o Hulk. Sempre foi assim, né?
Faz parte da mítica.
Quadrinista é um bicho assim que é louco pra ver uma rinha, né?
É. Daí, aqui o Vanderlei deu: Eisner está para um deus, Alan Moore pra um santo. Né?
É, cara, eu não sei, cara, porque o Alan Moore, eu não sei, cara. O Alan Moore, ele é aquilo que ele fala, né? Ele é um mago, cara. Ele é um sacerdote de alguma coisa, cara. O Eisner era um excelente profissional, cara. O Eisner era um excelente...
Ah, mas o Eisner mudou a indústria, né?
Cara...
O Eisner mudou a indústria, cara. Com o Spirit. Daí depois mudou de novo com a graphic novel.
Pô, não, mas se você for olhar, o Alan Moore também, Deus, né, cara? O Alan Moore mudou a narrativa, o Alan Moore inspirou toda uma galera. Você pega 85, 86, velho. É só você pegar os gibis que saiu na época que saiu o Monstro do Pântano, cara. Pega o que ele fez com o monstro, cara. Pega essa coisinha aqui, cara. A gente tá falando...
Foi antes, né?
Cara, você tá falando... Pense nos movimentos que usaram essa máscara aqui, velho. Que se apropriaram dessa máscara, cara.
Ah, sim. Se você pensar desse jeito... Né?
Não,
eu até perguntei pro David Lloyd uma vez isso. Como que ele se sente. Ele falou, eu me sinto envaidecido, mas... Por outro lado, por enquanto eu concordo. E se um dia eu não concordar com esses caras, né?
Mas é foda, né? Mas a implicação... E o Grant Morrison?
É foda.
Cara...
Vai, Liber, vai.
Cara...
Soltando as amarras do Liber, vai.
Eu adoro o Grant Morrison, cara. Ele divide a minha prateleira junto com o Alan Moore, cara. Metade e metade, só que eu vou precisar aumentar agora, que tá vindo mais coisa dos dois, assim. Vou ter que separar esse casal lindo. Mas assim, cara, entre o Alan Moore e o Grant Morrison, cara, eu acho que é meio assim, sei lá, cara. Parece que o Morrison sempre tá ali querendo, tá na cola, só que o Alan Moore tá indo além, sabe? Essa que é o foda, eu gosto muito do Morrison. Tipo, adoro o Morrison mesmo. Mas assim, cara, não tem comparação. Quando o Alan Moore tá inspirado, velho, PQP, velho, puta que pariu, cara. Esse cara, né...
É, eu nem gosto tanto do Grant Morrison. Eu acho que a Patrulha do Destino é muito legal.
Homem Animal.
Eu acho que o Homem Animal é sensacional. Daí sim, o Homem Animal tá foda, num nível hard de foda. Mas o resto ele é muito superestimado. Pra mim o Grant Morrison é o cara mais superestimado de toda a indústria dos quadrinhos norte-americano. Ainda que ele seja inglês, eu sei disso, escocês. Mas eu acho o cara muito superestimado, cara.
Não, eu
ele curto. Fica falando umas coisas que...
Eu curto, porém...
Eu acho chato pra caralho.
Eu curto, porém...
É.
Que manda mais aí?
Aqui o Tony falando... Vocês gostam do Pequeno Assassinato? Eu tenho aqui, cara. É legal,
tá na
mas
minha,
é só legal.
Tá na minha proposta de top 5, cara. E eu já explico por quê.
Sério?
É, mas eu explico por quê.
A gente podia começar a fazer o top 5 então, hein?
Não, a gente pode começar discutindo, só... né?
É, só vou colocar a pergunta aqui, ó.
Sim.
Do Vanderlei. Liber, um Alan Moore vale quantos Tom King?
Cara, eu acho... Cara, essas perguntas são incríveis, né? Mas assim... porque assim, o Tom King, eu curto ele pra caramba. Muito. Mas assim, o Alan Moore é aquela coisa, cara. O Alan Moore é um vulto histórico, né, cara? O Alan Moore é tipo assim... Cara, eu não sei, cara. O Alan Moore é o Johnny Cash dos quadrinhos, cara. Sei lá. O cara é... Porra. É um vulto, assim, né, cara? Tipo, tanto é que quando a gente vai falar... É isso que é a merda. Tem até essa coisa de que vale mais, literatura ou quadrinhos. Mas, cara, no senso comum, a literatura é levada mais a sério. Você fala do Alan Moore, as primeiras coisas que as pessoas vão comparar é com um autor clássico de literatura, cara. O Alan Moore, ele extrapola. Você não... Você não pensa, ai, quem que era melhor, Alan Moore e Eisner? Você pensa Alan Moore e Shakespeare, que nem a gente viu lá no começo,
Charles,
né?
Charles Dickens.
Você vai pegar sempre os caras... Você fala de Will Eisner, ninguém vai falar, quem é melhor, Will Eisner ou... Como é que é o nome do nosso amigo lá do mangá?
Osamu Tezuka?
Osamu Tezuka. Quem que é o melhor, Osamu Tezuka ou Will Eisner?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.